Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece.
Este é mais um podcast do ressacacast.com.br.
É, não, levava o ventilador lá. O Miguel dormiu comigo falando aqui, cara. Que incrível.
Eu não sei se o, Miguelzinho gostou muito de nós, mano. O nosso papo é tão lixo que lá vou dormir.
Ele não tava ouvindo, cara. Se ele tivesse ouvindo, ele tava gritando aqui do lado.
Aconteceu a mesma coisa quando eu tava assistindo o WandaVision, cara. Eu entendo ele.
Vai.
Caralho.
Neném, você não se pronunciou ainda. Você chegou a pelo menos ler a pauta mais porca que eu já vi na minha vida?
Eu li, mano. Eu li sim, velho.
Eu li, não, vou ler de novo.
Não saiu. Ficou
a câmera espalhou. Ficou com a tela preta, deu um vazar.
Não, mas sabe por que não? Porque o bagulho tá só no WhatsApp, né, mano? Aí vai foder meu celular, parça.
Justo. O neném tá em outra realidade. O cara tá na realidade da pedra.
Mas a realidade do neném é muito mais da hora que a nossa.
Nesse momento eu gostaria de estar na realidade do neném. Saúde, cara. Deus te abençoe, viu?
Saúde de novo.
Manda um abraço aí pra você sarar desse...
A terceira ganhou um back.
O cara vai espirrar o estudinho.
A terceira ganhou back. Tinha.
Perfeitamente.
Jesus amado, quem tá morrendo aí, velho?
Minha mulher.
Dá um abraço pra ela aí. Fala que eu vou celebrar as exéquias por ela.
Tá bom, e daí, minha mulher. Então manda um abraço pra ela.
Ajudou, viu?
Um abraço.
Você está ouvindo?
É SacaCast! Fala, seus ressacudos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do ressacacast.com.br. Hoje, num episódio especial, eu conto com os meus amigos, o maconheiro, o programador e o negro, começando com ele. Arthur, tudo bem, cara? Como é que você tá?
Qual é, rapaziada?
Fala aí, Jeff, tá bonzinho, negro? Como é que você tá?
Eu tô bonzinho e você, meu querido? Eu pensei que tu ia começar falando assim, vamos zoar!
Ia ser boa também.
Vamos zoar, já tem, cara. Já tem alguém na podosfera com essa, você tem que pegar outra.
Não, cara, morreu. Esse cara aí morreu, você não ficou sabendo? Tá cheio de luva.
O Luigi ainda vive no meu coração, cara.
Esse cara morreu, cara, não existe mais.
Luigi, as maravilhosas frases dele, como chupar o próprio gordinho. Tudo, as bombinhas do Luigi, tudo estão no meu coração, cara.
Tá bom. E eu tô demorando pra apresentar o neném, que é o tempo do Jeff digitar aí na inteligência artificial da IBM pra ele falar oi. Oi, neném, tudo bem?
Salve, galera, na paz de já.
É, realmente, o Watson tava meio lento hoje.
Aí, Jeff, agora você precisa de uma apresentação também, Jeff.
Eu vou tentar de novo.
Chama ele.
Apresentação tem que ser uma apresentação bem tipo pique empreendedor, mano.
Boa! Mano, Jeff empreendedor hoje. Temos frase hoje?
Temos aqui mais um conhecimento. Toda semana um conhecimento empreendedorístico maravilhoso.
Exato.
Então, por favor, ó, Coach Jefferson, por favor, nos diga qual que é o seu ensinamento dessa semana pro pobre ouvinte.
Eu tive uma epifania, né? Tava tendo uma visão de investimento. Você deve investir, fazer um investimento no Egito.
Investimento do Egito?
Claro.
Por quê?
Invista no esquema de pirâmide.
Gênio.
Boa.
Gênio.
Ah, não.
Você... Gênio.
Essa é sensacional.
Incrível. Mas tá bom, obrigado, ouvinte, pelo seu download. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você pode escrotizar a gente nas redes sociais, que é facebook.com/ressacacast. E também pode ir lá no Instagram, Arthur. Como é que é o Instagram?
@ressacacast.
Olha, eu falei que a gente tá reformulando o site tá ativo, você pode sempre escutar o último episódio lançado lá.
Sim, e se você quer entrar em contato com a gente, pô, manda uma mensagem, manda um direct no Instagram, a gente responde.
Exato.
Conversando, trocando ideia. Tamo crescendo lá na página. Toda semana vamos colocar mais conteúdo, vamos tentar colocar conteúdo diário. E, pô, pode dar sua sugestão, trocar uma ideia, desabafar. queira um conselho.
E o mais importante de tudo, se você tem alguma marca, se você é dono de uma empresa, quiser anunciar no Ressaca, o Ressaca tá à venda.
Exato, já aqui no bloco de recados, estamos à venda. Tá a plaquinha aqui no meu peito, na foto, escrito vende-se.
É que vocês não estão vendo o vídeo, mas dá pra anunciar aqui na minha testa, tá ligado?
Exato.
Já tá um tamanho bom.
A gente tem cota pra minhas tetas, pra testa do neném, pros poucos fios de cabelo que resta pro Arthur, e também o oferecimento do Mano Jeff Empreendedor aí estão à venda. Você pode entrar em contato com a gente que a gente vai fazer um plano de negócio pra você, certo?
Opa!
Outra coisa também que a gente tava pensando aqui, neném, saca só.
Manda.
A gente percebeu uma coisa. A gente meio que não te apresentou. Você começou, você colou aqui.
No quarto episódio, a gente não te apresentou.
É, tipo...
15 episódios depois.
É, eu vou... Que caralho, velho. Aí, tipo assim... Eu fiquei pensando, né? A gente podia fazer algumas perguntinhas rápidas aqui, bater um papo rápido aí, você, uma entrevista neném por neném, quem é o neném? Só pra entender, assim, quem você é, e também pro nosso público te conhecer, saber como é que funciona a sua tecnologia de inteligência artificial, como é que são seus dados, se ela funciona à base de cannabis ou de THC. Então, a gente precisa... desenvolver um pouco essa ideia aí. Então, cara, é o seguinte, estamos na era digital aqui, podcast, aquela coisa toda, redes sociais bombando, e eu quero saber, cara, eu quero saber qual é o seu nick no Orkut, né?
Cara, eu excluí meu Orkut.
Essa daqui é treta. Quem é a pessoa que você mais gosta do Ressaca e por que sou eu?
E por que é você, caralho? Não, mano. Não,
peraí, calma. Já outra pergunta aqui, ó. Jogo rápido. Quem é a pessoa que você menos gosta do Ressaca e por que é o Jeff?
Como assim, é
o Jeff? Vamos, cara, responde, olha aí.
Vocês querem me fuder, me beija, porra. Não é assim não, tio.
Se quem trabalha no mar é chamado de marujo, por que quem trabalha no mar não é chamado de araújo?
Rapaz.
Vamos, força.
Porque quem trabalha no ar...
Dá uma tragada e vai.
Tô buscando inspiração.
Tá bom, agora a última pergunta, acalentar esse momento. Por que, neném?
Cara, me chamo assim dos tempos da escola, que eu me lembro desde a quarta série, tá ligado?
Uhum.
Diz a lenda que é por causa de uma das muitas vezes que eu chorei na escola, porque eu sou chorão assim até hoje, que era por causa da cara que eu tinha, e se eu tirar essa barba toda, eu fico realmente com a cara de criança da porra. São essas duas hipóteses aí, mano, mas já faz tanto tempo, de verdade.
Acho que a da cara é bem plausível, cara, porque você é um neném de barba, cara.
Isso é verdade.
A barba é a maquiagem do homem.
Exatamente.
Mas no caso do neném, é até engraçado porque quando ele fica puto, ele realmente parece um neném puto. É muito engraçado.
Ah, pronto. Nada a ver essas ideias aí, tio. Eu sou puto normal, mano.
Não, puto normal, tá bom.
Puto normal.
Tá normal. Tá puto, mas tá normal. Tá puto, mas tá normal.
É, tipo, é bonitinho o puto, cara.
É fofinho.
É bonitinho.
Pois é, mas bonitinho, puto.
Último recado antes da gente entrar no assunto, que é o seguinte. Se você quiser montar um projeto de podcast pra você... Você é um influencer do Instagram, sei lá, gosta de falar bastante, você pode ter mais de 15 segundos pra falar com o seu público. Então troca uma ideia comigo, acessa aí, manda uma mensagem no Pix do Jeff, manda um centavo e manda uma mensagem, que eu entre em contato direto com você. O Pix do Jeff tá aqui no post, tá bom? Edilson Produções e Edições de Podcast está de volta, senhoras e senhores, e a gente pode montar o seu projeto de conteúdo, certo?
Show!
Então agora vamos...
Eu queria saber de uma coisa, cara. Eu queria saber de uma coisa de você, Bruno. Pensa rápido, cara. Quem que você prefere? King Kong ou Godzilla?
Godzilla.
Godzilla? Por que você prefere Godzilla, cara?
Referência ao Pedro.
Você, Jeff, quem que você prefere, cara?
Gojira.
Gojira? Nossa, vocês são um bando de filha da puta. E você, neném?
Ah, também, mano. Para. O outro é o quê? Um macaco. E só, tá ligado?
Ah, mas, cara, só usa poderzinho, cara, que não se garante no soco.
Eu vou te falar uma coisa.
É, vamos lá.
Tinha mamaco aqui,
cara. O poder
cara.
É pra usar. Mamaco.
Mano, seguinte. O que o King Kong destruiu? Quantos prédios ele destruiu?
Mano, o King Kong foi derrubado por uns tirinhos de avião, mano. O Godzilla, ele come bomba ogiva nuclear no café da manhã.
O Godzilla destrói...
Godzilla come minha rola no café da manhã.
A cada episódio do Power Rangers, o Godzilla e seus filhos destroem a cidade. Ou quem destrói a cidade a todo episódio do Power Rangers? Conta pra mim.
Cara, pra mim, quem é o melhor é os pedreiros dessa cidade, mano, que no dia seguinte tá os prédios todos renovados. Como se nunca tivesse acontecido nada,
mano. Ah, tá bom.
Nossa, entendo. Cara, se fosse os pedreiros que fez a obra lá da casa da minha mãe, cara, porra... No segundo episódio de Power Ranger, ainda tem que continuar não tendo nada ainda pro monstro destruir, cara.
cara não subiu uma parede.
Ah, nada, cara.
Não é querendo ser o chato que explica a piada, mas realmente, a casa da mãe do Arthur tá em obra faz 10 anos, assim, suaves. Faz 10 anos que tá... E o cara não fez o reboco ainda, tá? O cara não virou a massa.
Nossa, sabe? Cara, ano passado a gente chamou até o seu Sidney, cara, pra passar a ceia de Natal com a gente.
O cara vai lá todo dia, toma café, joga um baralho.
Cara, mano, isso é falta de cachaça, porque, ó, a premissa do programador é ele tomar café e transformar café em linhas de código. A do pedreiro, mano, é meter cachaça pra dentro... E levantar muro, velho. Mano, 2,51 com pedreiro, mano. O cara levanta já o muro inteiro, já rebocado, coluna. Fácil, mano.
E eu acho que você tá exagerando na 51. Pode ser uma 21.
51, o cara já fecha um quarto já, mano. Um corote já levanta o
parede. Beleza, vamos pro assunto agora?
Pensei que esse era o assunto, cara.
Godzilla vs
King Kong, cara. Pode não ser o assunto do podcast, pode não ser o tema do podcast, mas é o tema da vida no Facebook.
É o tema da internet, mano. Cara,
pertinente, cara.
Cara, eu vou falar que veio esse debate num momento muito bom da vida, porque eu não vi essa polarização desde a época do filme da Marvel lá do Capitão América 3, Guerra Civil, Tim Stark.
Essa polarização, cara, a internet é polarizada todo dia, cara. Qualquer coisinha a internet toma dois lados e começa a brigar, cara.
Não, mano, mas, pô, tomar dois lados, tipo, de uma forma decente, mano, eu tava com saudade até.
Como decente, cara? Nunca é decente.
Ah, sei lá, né,
mano? Ah, demorou, time macacão.
Não, cara, mas é o seguinte... Vamos falar disso, então? Foda-se.
Não, podemos pro tema.
Tá bom.
Queria só...
só quebrar.
É só arrastar um pouco.
Cara, eu quero começar aqui, porque a gente não falou até agora o que a gente vai tratar no episódio, né? Tá lá no título, você ouvinte que tá ouvindo aqui com a gente, porque se você é ouvinte, você tá ouvindo e não vendo, porque isso é um podcast e não um vídeo pro YouTube, fica a crítica aí pro Flow. O que acontece? Eu cometi um erro nas últimas semanas, tava sem nada pra fazer em casa, quarentena, aquela papagaiada toda. Saúde aí pra sua esposa, neném, não tem problema não. Pode deixar o microfone aberto que não dá nada. É, manda um abraço. Demorou. Pra ela aí pra ver se a tosse melhora.
O Bruno mandou outro abraço.
Eu cometi um erro, que foi subir a bandeira do Pérola Negra e assistir Wanda e Visão. Cara, eu fiquei muito maluco porque é o seguinte, essa é a nova fase da MCU, a gente já falou bastante aqui nos episódios do Ressaca, na época que tava saindo os vídeos, os filmes do MCU, do universo cinematográfico da Marvel, a gente falou bastante, a gente foi ver até o Doutor Estranho junto, a gente foi ver... É que Deadpool não é, mas a gente viu Deadpool também. Velho Logan, a gente assistiu também pra comentar. Então é uma coisa que a gente gosta bastante de falar, eu principalmente gosto bastante. E cara, WandaVision, eu tava esperando uma série meio maluca, porque é a cabeça da Wanda ali viajando nas paradas. E cara, nesses três primeiros episódios que hoje a gente tá gravando, saiu a promo do quarto episódio, nesses três primeiros eles fizeram uma homenagem à televisão e colocaram pitacos de estranheza. É aquela parada do nonsense que eu gosto pra caramba. Não sei se vocês chegaram a ver aqui. Todo mundo viu?
Cara, eu vi. Eu vou dizer um negócio pra você, cara. Antes de assistir, eu achava que The Office, cara, era a melhor série de comédia que eu já vi, cara. Depois que eu terminei de assistir esses três episódios, eu tive certeza.
Puta que pariu, vai se fuder. Só quer arrastar hoje também. Eu vou deixar minha opinião aqui, The Office. Eu não consegui passar do segundo episódio.
Cara, assiste depois, tudo de uma vez, cara.
Cara, The Office eu não consegui passar nem do título, mano, porque eu nunca assisti essa porra.
É muito ruim, negão, não perca seu tempo.
Continue. Eu nunca assisti, mas me parece interessante, velho.
Eu confesso que eu tentei assistir WandaVision, pulando e tentando assistir só as partes boas. Só que você não consegue entender muita coisa quando você já pula direto pros créditos, cara.
Cacete, porra, Arthur, caralho. Você tá brabo, mano.
Jeff, me ajuda aqui, você assistiu a série.
Ah, cara, eu tentei escrever o que eu ia falar, cara. Uhum. Ah, vou assistir, vou pegar aqui os pontos mais importantes, pontos mais legais pra falar no podcast, levar pra debater tudo. E eu acabei escrevendo uma fritada, cara.
Porra!
Vou soltar só umas duas, três piadas, senão vai ficar muito chato.
Então, guarda pro final, vai soltando, porra, aos pouquinhos aí, caralho.
Não, porque não, mano, é mais do mesmo, sabe? Então, chega por aqui... A gente vai conversando.
Você pode fazer mais aí, mais piada, mais fritado.
Que vocês me conhecem, eu acho que o ouvinte de curta data não deve saber, mas eu sou o maior hater da Marvel que tem nesse podcast. Acho que talvez em todos os podcasts de toda a podosfera brasileira, não só da Marvel, como de super-herói, cara, porque pra mim é um negócio muito besta, sabe?
Obrigado.
Desculpa.
Obrigado.
Desculpa, porque eu sei que muitos ouvintes são nerds e muitos vão querendo me matar agora. Desculpa, eu não gosto. E tanto é que quando lançou The Boys, cara, eu vibrei. Porque eu acho que super-heróis, então, vilões, o conceito dos super-heróis e vilões é muito mais legal.
Fica aí a sugestão pra qualquer hora a gente falar de The Boys, porque eu também assisti. Eu só consegui assistir a primeira temporada, não assisti a segunda ainda.
É, mas eu tenho que tomar vergonha na cara pra assistir de Os Meninos, mano. Pra ter uma ideia melhor.
É que nem aquela dublagem do SBT. Ah, rapaziada... Hoje, na sessão da tarde.
Mano.
Mas, Jeff, me ajuda aqui, me ajuda a defender a série do WandaVision, por favor.
Vamos lá. A primeira série da MCU oficial, né? A Disney foi, começou a produzir, vai lançar uma caralhada de séries já dentro da MCU. E praticamente ela é a primeira oficialmente feita pela Disney. Porque se a gente for falar... Ah, mas a primeira não. Teve a Agents of S.H.I.E.L.D.,
uhum,
que também fazia parte do MCU, mas na parte daquelas, né? Os caras não podiam citar umas coisas, a outra. Colocou uns pitacos meio filha da puta no meio, uhum, que ficou uma série lixo. Mas, querendo ou não, ainda é da Marvel, tem referência e tá introduzido. Só que essa, de fato, já é a Marvel colocando as duas mãos e falando: essa obra é minha, tá dentro do meu universo e não tocar pra fuder.
Então, só um detalhe sobre Agents of S.H.I.E.L.D., Agentes da S.H.I.E.L.D., é que tinha um problema lá, que era o seguinte: a equipe que fazia... Era o mesmo universo, tá? Os acontecimentos dos filmes influenciavam na série. Mas a equipe de roteiro e de produção era diferente. Então, assim, acontecia uma parada. O pessoal do filme resolvia, vai acontecer tal coisa. E eles não avisavam a galera do filme. Então, tipo assim, teve, acho que foi no episódio dos Vingadores, que mataram o agente lá, o Stucker, certo? E ele apareceu na semana seguinte na série. Então ficou, mas caralho, mas não influencia? Que porra que é? Que é essa aí, que tá acontecendo? Esqueceram de avisar a galera. Então tinha esse problema de produção, por isso que a série também ficou uma merda.
E tipo, pô, nessa tá toda feita bonitinha e tal, porque a Disney, que ela tá com dinheiro infinito, né? Mano, tá chegando, tá metendo, tá gastando pra caramba, não. Produz essa porra aí como se fosse filme que vamos estourar, mano. E realmente a Disney não tá medindo esforço, não. Tá gastando grana, tá colocando uma galera aí, uns bons roteiristas, que tá pegando referência boa, tá colocando bastante coisa. E uma coisa que eu achei legal até o momento que tá passando a série, que, pô, começou naquela pegada nos 50, preto e branco, se você ver, tá ligado a introdução, episódio, né, que os últimos filmes têm? Aí vai aparecendo logo da Marvel, dos heróis e tal. Nesse você pode perceber que ele vai ficando preto e branco, o áudio vai ficando...
Áudio de vinil, que chama.
É áudio de vinil, né? E foi colocando isso, e começa a série, e os caras colocaram, tipo... Eles estão inserindo esse novo mundo, ao mesmo tempo que os caras estão homenageando sitcoms famosas do americana dessas épocas. Cada episódio tá sendo uma década, né? E você vê essa evolução, então... E as piadas, os trejeitos, o roteiro, muito bem aplicado. Porque, por exemplo, eu peguei muita referência do primeiro episódio da Dina é um Gênio, principalmente do aquele uma série antigona lá, tipo A Feiticeira.
Sim.
Que tem umas pegadas muito parecidas. Introdução em desenho animado, né? Era uma coisa que acontecia muito naquela série, daquela época.
Nossa, cara, então quando eles chegarem a homenagear Friends, cara... Me avisa que meu sono vai ser uma beleza.
Tá chegando.
Caralho. Esse primeiro episódio aí é a mistura de três séries, basicamente. Ginny é um gênio, certo? Principalmente por causa das características de animação ali e tudo mais. É a feiticeira, que tinha a parada do nariz, assim, que de vez em quando ela dava um narizinho, assim, pra poder fazer alguma feitiçaria pra acontecer.
É, mas no caso dela, ela dava uma mexidinha na mão.
Só que fazia o mesmo som do nariz da feiticeira.
Exato, mano.
Tem uns caras aqui na rua que faz umas paradas da hora também com o nariz.
Porra, velho! Você tá impossível, Arthur, hoje.
Ah, tá foda, mano.
Dormi com Bozo.
E também tem algumas referências, muitas referências a I Love Lucy. Teve um episódio do Ressaca, que o link vai estar aqui no post, que a gente fez uma puta discussão, e eu fiz ali, estudei direitinho a faculdade e falei bastante sobre o que são sitcoms, as suas estruturas e tudo mais. Cara, eu achei incrível. Nesse primeiro episódio, ele é muito mais essa homenagem. Tem um quê de estranheza ali, algumas coisas meio malucas. E você se fica se perguntando, mas caralho, Visão não morreu? Esse é o ponto principal. Pra gente poder entender, eu achei interessante a gente só voltar no último filme dos Vingadores, que é o seguinte. O Thanos matou Visão. Não tem surpresa nenhuma. O filme já tem 3 anos aí, não tem spoiler porra nenhuma.
Exato.
Tirou a joia pedra lá do crack da testa dele e ele morreu. Tirou as drogas, a criança morre. Normal, abstinência, isso acontece. Aí você fica se perguntando, caralho, mas o que tá acontecendo ali? Esse episódio inteiro que a gente assistiu é como se tivesse sido transmitido por algum canal de TV e alguém tava fazendo uma anotação. E foi engraçado que tem uma referência aí pra quem é da podosfera, que tem uma mesa de podcast do lado dessa TV. Uma mesa de gravação de podcast.
Olha aí.
Que bosta, né? Mas tudo bem, é só uma...
Mas aí, ó, vou aproveitar pra você, ouvinte, que tá assistindo a série, não tá entendendo muita coisa, vou te dar alguns detalhes interessantes que vai fazer você matutar mais a cabecinha e ficar mais louquinho junto com nós. Se eu te falar que a série, ela tá passando ao mesmo tempo que nos anos 50 em 2023. Detalhe, o Vingadores Ultimato se passa em 2023.
Isso, verdade.
E se você pegar a porra do calendário de 2023 e 1950, é o mesmo. As mesmas datas.
Exato, legal.
Olha só.
Você pegou esse easter egg.
Já começa por aí, né? E a gente, pra quem conhece mais a Wanda, né? Além dos poderes de controlar objetos e um monte de coisa, né? Ela também tem poderes de telecinética, ela também tem poderes intermedicionais. Criar e manipular dimensões.
Legal.
Então, por isso que ela tá fazendo, tipo assim, na cidadezinha que eles estão, né, que é Westview, eles estão ao mesmo tempo na Westview do passado, né, que tá sendo feito pela realidade e a vontade da Wanda, ao mesmo tempo que essa cidade existe no futuro, no presente.
Então, mas isso daí você só começa a suspeitar no segundo episódio.
Sim.
Porque no segundo episódio entra um pouquinho mais de referência de Love Lucy e tal. É, tem algumas outras sitcoms, que elas são mais da década de 70, 80, tem outra pegada ali. E aí tem, eu acho que no segundo episódio também não teve muita coisa assim de relevante, fora essa parte de homenagem, mas tem uma cena principal que do nada eles saem pra rua e sai um cara do bueiro, e a Wanda fala, não, sintoniza a... O neném tá assistindo o jogo. Tá gritando com o Timão.
Desculpa.
Ah, não, relaxa, de boa, achei que foi incrível. Cara, eu falo assim, não, o cara saiu do bueiro, tá? E a TV sintonizou dele, filha da puta.
Acho que o neném tá ouvindo a história do episódio pensando, caralho, que viagem da hora. O que será que ela usou?
Então, aí causa essa
também
maluquice.
Quero, tá ligado?
É verdade. Essa maluquice dá estranheza ali no episódio.
Não só essa, mano. Essa é uma das estranhezas que depois eu fui analisando melhor os episódios e você vai percebendo outros detalhezinhos também.
Uhum.
Assim, passando uma pincelada em cima dos três, você pode perceber que sempre quando acontece, vamos supor, tá, por algum motivo a Wanda tá criando aquela realidade perfeita e bem chata, né? Tem aquela coisinha e tal, não sei o quê. Quando alguém começa a questionar muito, tipo assim, começa a fugir um pouco da realidade, ela tipo, instintivamente já faz alguma coisa com a pessoa pra poder cortar aquilo e voltar o status quo tava.
Sim.
Então assim, com os outros demais, ela tá tipo meio que assim, pouco se fudendo se a pessoa vai se fuder ou não, pra poder manter aquela realidade. Com o Visão, a parada é diferente. Sempre quando é o Visão que começa a perceber alguma estranheza, alguma coisa diferente, ela sempre rebobina.
Ela volta, isso é verdade também.
Volta, e toda vez que ela volta no tempo, cria uma nova realidade. Então imagina como putaria que tá acontecendo.
Deve estar uma loucura. Então, a gente tá olhando a série como uma série que tá sendo da Marvel, tá não sei o quê. Mas se você esquecer disso e assistir uma pessoa leiga, ela vai rir como se fosse uma véia da década de 50. Porque a série, no geral... Ela tem as piadinhas da década de 50, tem a risada de fundo, tem a cleque, não sei o quê. E entra um detalhe que é um easter egg muito incrível, que são as propagandas no meio do episódio.
Nossa, as propagandas é demais.
É o quê? É tipo um Jequiti da vida que aparece?
Não, é um Jequiti... Não, é propaganda mesmo. Pique Jequiti, só que estendida, sabe?
É tipo break comercial mesmo, assim. Só que, mano, não tem comercial. Só que é uma série de streaming. É o episódio completo non-stop. Então, assim, do nada, tá, tipo, corta a câmera, fica... escuro e começa.
O primeiro é o Radeira do Stark, o segundo comercial é o Relógio do Stalker e o terceiro é o Sabonete Hydra.
Tem esses comerciais no meio, que são momentos marcantes da vida da Wanda, relacionado com a Hydra, com o Stark, que foi um pau no cu com ela e tudo mais. Lembrando que a Wanda e o Pietro foram apresentados no universo cinematográfico da Marvel, porque eles moravam em Sokovia. Aí eles tomaram um míssil. O primeiro matou os pais deles e o segundo não explodiu, o segundo falhou. E eles ficaram horas lá encarando o míssil, esperando pra que ele explodisse. E eles ficaram olhando o Stark, assim, tá ligado? Como o Brasil escreveu a cobra vai fumar no míssil e mandou pros caras lá.
Peraí, essa história é real, cara?
É, cara, é real.
É tem real, que... mano.
BR, é muito BR, cara. Puta que pariu. Mano.
Foi a tropa expedicionária do Brasil que tava lá na Itália, mano.
Exato.
Ah, não, tá tirando, velho.
Mano, os caras com pouco recurso, mano, chegou e falou, não, vamos dar nosso jeito BR. Os caras colocaram lá no míssil lá, a cobra vai fumar, mano, pra atacar no...
Só uma correção histórica, a história disso daí é o seguinte, o símbolo do Brasil... Do exército brasileiro nessa época era uma cobra. E todo mundo falava no Brasil que só se a cobra fumar, o pessoal vai entrar na. O Brasil vai entrar na Segunda Guerra. Aí a frase que tá escrita no míssil é: a cobra está fumando.
Exatamente. Caralho, velho. Não importa se é Battlefield 4, não importa se é Call of Duty ou se é Segunda Guerra Mundial, cara. Brasileiro é odiado e merece ser odiado, cara. Qualquer coisa de tiro.
Então, tem uma história... Já que a gente entrou em Segunda Guerra aqui também, tem uma história boa da Segunda Guerra, né? Que o Brasil tava numa missão de reconhecimento, junto com os aliados e tal, não sei o quê. Os caras ficaram putos, deixaram os brasileiros e saíram, deram vazar. Aí os brasileiros lá no meio do frio, tal, não sei o quê, pegaram e falaram assim, vamos acender uma fogueira. No dia seguinte, na hora que eles levantaram, eles deram 3 passos, assim, avançaram um pouquinho só, encontraram o exército inimigo... E renderam os caras, não teve troca de tiro, foi de boa. Aí eles descobriram que o quê? A fogueira ali fez fumaça e deu a localização deles pros inimigos. Aí os inimigos falaram assim, mano, não é eles, é uma armadilha. Não é possível que eles são tão burros de acender uma fogueira pra entregar a posição. Ah, vamos dormir aqui porque ele deve ser uma armadilha e amanhã a gente ataca. Aí o brasileiro acordou primeiro e ele se fudeu.
Caralho,
olha lá, mano.
Brasil é muito bom.
Deus ajuda quem cedo madruga.
É verdade, olha aí, brasileiro... Então, e essa é a história da Wanda e do irmão dela, do Pietro.
Exato.
Nos quadrinhos, por curiosidade, na verdade os dois são filhos bastardos do Magneto.
São filhos do mesmo pai.
É, isso. Nesse último episódio, aí do Wanda e Visão, a gente já começa a sacar mais ou menos o que tá acontecendo mesmo. Tem uma pessoa que entra ali na história, bem na metade do episódio pra frente, começa a ter uma estreza muito grande do Visão. Muito grande, muito grande. Ele começa a prestar atenção em detalhes, fica muito mais claro que o fundo é fake. Da casa, sabe? Tipo, a casa do vizinho é zoada, que o cara tá cortando... Tem uns erros ali.
É tipo o neném, mano, quando a brisa dele tá acabando, mano. Ele fala, caralho, porra é essa?
E sem contar que dá uns bugs de igual o Cyberpunk 2077, tá ligado? Tipo, do nada o cara vai e corta o muro, a Wanda tá grávida e começa barrigão e do nada não é um, é gêmeos e enfim, tem toda essa maluquice. E aí...
Aparece a rolando Visão?
Cara, quando ele foi correndo buscar o médico, cara, eu falei, caralho, mano, esse que é um maluco, imagina se ele vai comprar cigarro, cara. De jeito que ele fala, não volta nunca mais, E ele voltou, cara, a criança já tinha nascido, se ele demorasse 2 episódios, a criança tava na faculdade.
Cara, eu acho que essa cena marcou o Arthur porque ele lembrou muito do pai dele, né, então.
Saudades, pai, onde você estiver. Um abraço.
Desculpa, gente, eu tive que sair agora, eu dei uma sumida porque eu tava fui matar uma barata no quarto do meu filho.
Estamos falando de super-heróis e temos um super-herói da vida real.
Exato. Seu filho nem liga pro barato ainda, cara.
É, mas a minha esposa liga, né? Então...
Um pouco mais técnica, tá dançando? Ah, não deu pra pegar ela.
Não deu,
porra. Cara. Porque chegou agora do trabalho, ela tá dançando pra tentar me distrair. Uhum. Agora ela tá aqui mostrando dedo do meio da janela. Deixa uns oi pro pessoal aqui, ó.
Oi, Esther.
Salve pra você, filha. Deus abençoe sua vida, viu?
Salve, amiga.
Um abraço pra te curar o coração. Né? Pode voltar, Jeff.
voltando, né? Aí tem um detalhe também, né? Que, velho, agora nessa parte... É engraçado que a parte da gravidez da Wanda é um bagulho bem louco, bem bizarro, mas, tipo, tem bastante coisa contextual, que é o quê? Você vê ela pintando, fazendo o quartinho das crianças, pintando e tal, etc. Fez lá a cegonha, Aí quando você percebe que sempre que acontece alguma coisa, né? Tipo, ela sentiu uma contração. Pô, estourou a energia elétrica do quarteirão inteiro. Estourou a bolsa, ó. Choveu, estourou o encanamento do quarteirão inteiro. Uma outra parte também, quando ela tá terminando o quarto da criança, e tem lá um enfeite de borboletas. E ela, acho que sentiu um, assim, sentiu um chutezinho na barriga e as borboletas ganharam vida. Então, deu pra perceber que os poderes dela não são só... não só são visuais, mas é visual e definitivo, isto é, a realidade que ela cria se torna real. Que não fita, é uma coisa assim, não é uma ilusão. As borboletas, um bicho, um objeto inanimado que se tornou real, se tornou vivo e foda-se, mano. Então, tipo, a gente vai sacando também esses detalhes que, velho, é bastante interessante. E dá pra ter umas teorias de como que pode acontecer pro Visão voltar. Que antes tinha duas teorias, né? Existia uma teoria que o Visão seria reconstruído pela Shuri, a irmã do Pantera Negra, porque ela também é inteligente pra caramba, tecnologia, todas as porra. Ainda mais Wakanda, que é o país mais tecnológico do mundo, né? Uhum. E ela tava fazendo um esquema pra poder retirar a joia da alma do Visão. Provavelmente ela ia pegar o corpo e ia refazer o Visão, conseguiria reconstruir o Visão. Essa era uma teoria. Agora, nessa série...
Sacanagem, esse negócio de pegarem personagens e reviverem eles. Tá certo que eu tô falando aqui, vocês estão vendo que tem um quadro do Goku atrás de mim.
Então, mas eu acho que isso aí...
muita hipocrisia, né? Mas eu acho que isso aí é uma fuga muito fácil pros roteiros, cara. Eu não gosto disso.
Então, é que assim, nos quadrinhos essa é uma fuga muito fácil que acontece para um cacete. Porque nos quadrinhos, tanto na DC como na Marvel, nenhum personagem morre pra sempre. O filho da puta sempre volta de alguma maneira. Ou é alguém que socou a realidade, ou é alguém que tem o poder de mudar o tempo e conseguir voltar, ou criar uma realidade. Ou o cara vai e enfia o dedo no cu do outro, ou outra pessoa revive, sempre tem alguma coisa.
Pra esse exemplo, a gente tem dois exemplos nos quadrinhos muito fortes. Primeiro, que é o reset do universo. Toda vez que morreu gente demais, eles pegam o reset do universo e começam tudo de novo. Começa a publicar do 1, conta a história dos episódios, da origem e vai embora.
Ou quando os caras bagunçaram tanta linha que os caras não sabem nem como criar a história, fala, reseta essa porra, vou começar de novo.
É outra crítica que eu tenho com essa história de super-heróis, cara. Porque, beleza, você sabe como começa a história do Peter Parker, como que ele virou Homem-Aranha, toda aquela parada com o tio Ben, só que você não sabe como termina, cara. De todas as histórias de super-heróis, você não sabe como termina. Eles bagunçam tanto as coisas que eles dão um reboot lá e foda-se.
Exato, eles não chegam a lugar nenhum. E o segundo exemplo é o Wolverine na Era de Ultron, que é o seguinte, nos quadrinhos, quem resolve a treta da Era de Ultron é o Wolverine, que eles descolam uma maneira de voltar no tempo, vai voltando, aí na hora que eles acertam, tem dois Wolverines. Aí um olha pro outro e fala, e aí, quem sabe mais? Vamos bater um papo. Eles passam 20 minutos batendo papo e volta só um. Ah, ele sabia mais que eu, então eu matei ele pra não ferrar a linha do tempo de novo.
É, mano.
Porra, velho.
Você vê que, tipo, pô, acontece alguma coisa, ela sem querer, né, muda algum aspecto da realidade. Aí tem a parte que tá aquela mulher lá, aquele engraçado que, tipo, nessa sitcom, eu não sei se é por causa da sitcom, ou essa é porque o vizinho, filha da puta, fofoqueiro, tipo, chega no momento errado, a pessoa fala, pô, pode ir embora. Não, você sabia que tem um vizinho tal, que não sei o quê. Tal. Aí depois, tchau, tchau. Ah, eu esqueci de falar que outra vizinha, você viu que ela tava saindo de noite, toda arrumada. E a pessoa, tipo, vai embora, filha da puta, não quero receber visita, a pessoa é incômodo. Aí nessa parte, mano, tipo, eu dei risada muito nessa parte. Que aí deu. É legal que foi a contextualização, que a cegonha chegando cada vez mais perto dela, né? Aquela alusão, a cegonha está chegando. Pô, o momento do parto está vindo.
São parênteses, cara. Vocês são uns críticos muito bons, cara. Vocês fazendo a análise da contextualização. A única coisa que eu pensei, puta que pariu, que cegonha sem graça do caralho, velho. Merda, eu quero morrer!
Eu imaginei o Tutu assistindo assim e falar, caralho, mano, queria quebrar o pescoço dessa porra.
Minha namorada começou a ficar puta aqui do lado porque ela gostou da série, cara. Ela gosta da Marvel, ela tá puta aqui comigo.
Tem esses easter eggs, isso é muito legal. Jeff, só uma pergunta, essa referência que você fez da vizinha aí é baseado na vida real, cara?
É muito baseado na vida real.
Olha, cara, eu queria falar uma coisa. Geralmente nos Estados Unidos a galera anda armada, certo? É. Eu não sei como é que nessa década de 50, porque isso também é uma referência a sitcoms, né? A dona de casa sempre recebia a vizinha chata e ela ia entrando. Cara, lá nos Estados Unidos, se você fizer isso, você toma um tiro. Eu não sei porque que a galera não atirava no pessoal, essa referência não foi.
Pô, no caso da Wanda, mano, acho que se ela se esforçar só um pouquinho, mano, ela só leva aquela cidade pra puta que pariu, mano. Então, eu acho que, tipo, um tiro seria muito pouco pra situação que tá, né, mano? Aí, então, tem umas teorias que tá rolando, né, que aquela cegonha que ela tentou desaparecer aquele bicho filha da puta não desaparecia... Estão dizendo que pode ser Mephisto.
Mãe de quem?
Não, Mephisto.
Ah, tá.
Acho que minha mãe teve isso aí também, cara.
Ela tomou chá de boldo pra passar?
Chá de boldo, mano. De canela, né, cara?
Ah, de canela é melhor.
Mas, vem, o que é Mephisto, parça?
Mephisto, um dos três demônios, porra.
Mephistófeles?
Esse é um anjo.
Não, Mephistófeles é um. Aí eu... Mephisto é outro.
Então são três, né? Lúcifer, Mephistófeles e Menisto.
É,
que é uma das quatro operações básicas também, peraí. É do fígado, do rins, do menisco e da... e do apêndice.
Caralho, mano. Ah, é porque nos quadrinhos a Wanda tem, né, dois gêmeos, né, o Billy e o Tommy. E descobre que os dois, na verdade, tipo, tem. Cada um carrega uma metade da alma do Mephisto, porque não sei por que motivo a Wanda tirou um X1 do Mephisto, deu um pau nele e falou: beleza, mano, ganhou um X1, agora metade da sua alma é minha. E eu vou pegar sua alma, dividir em dois e colocar nos meus filhos. Não sei por que porra é essa. Aí chegou o Mephisto e falou: vou pegar minha alma de volta, não sei o que, e meus filhos, caralho. Aí tá a galera já teorizando, né? Que, tipo, pô, vamos introduzir esse vilão dentro da MCU. E também, pegando também um outro ponto de referência, né, Mephisto foi o demônio que deu os poderes do Motoqueiro Fantasma.
Ah, tá, agora...
Pode ser também que mais pra frente, pode ser que já surja o Motoqueiro Fantasma na MCU também.
Ah, eu duvido, cara. O Motoqueiro Fantasma lá do Nicolas Cage é tão bom. Tão bosta.
Não, mas
tão
tem bom. Que, não, mas se gosto, voltar, cara. tem que ser com o Nicolas Cage. Não pode ser com nenhum outro vagabundo.
Aí eu vou gostar do MCU, cara.
Exato,
porque coisa,
é bom. E assim, eu assisti até o episódio 3, e aí eu vou começar a falar a minha impressão, vou dar meu chute aqui, meu palpite, né, porque a gente vai acabar vendo mais aí durante a semana, tal, outros episódios. O que acontece? Essa vizinha chata aí, a vizinha do Jeff, é jogada pra fora do local aonde eles estão.
Exato.
Essa matéria, Jeff, eu não achei no Omelete igual as postagens que você pegou aí. E nem nos fóruns de discussão, né? Eu tô brincando. Tem uma parada que ela é jogada pra fora de uma bolha e tem um monitoramento ali, uma equipe de exército dando uma olhada naquela bolha.
Aquela é a SWORD.
É o quê? Mãe de quem?
Então, não tem a SHIELD?
Tem.
Essa é uma agência irmã dela, a SWORD.
Ah, tá.
Aí o Tutu poderia fazer uma piada falando, porra, que merda. Além de aquele filminho seriado de super-herói, os caras, tipo, até colocaram Pokémon no meio, mano. Sword and Shield, mano.
Piadinhas nerds.
Que bosta.
Só fazendo uma referência rápida, né? A Shield...
Mas é sério mesmo o Sword ou você quis fazer uma piada?
Não,
é
sério mesmo, se chama Sword.
Caralho, era piada mesmo.
Fazendo uma referência rápida, a SHIELD ela foi criada pra deter ataques terroristas dentro da Terra. A SWORD foi criada pra deter ataques extraterrestres.
Então, aí o que acontece? Tem um monitoramento ali, né? E parece que ela saiu de uma bolha, de um campo de força ali. Vocês lembram do X-Men Evolution? Vocês assistiam na época da que vocês voltavam da escola?
Sim.
Lógico.
Isso era bom, cara.
Então,
na real, vi antes de ir. Mas via.
É, porque você estudava de tarde, você era preguiçoso, você estudava à tarde.
Nada, a tarde sempre foi melhor, parceiro.
Tem um episódio lá que tem, assim, não é uma referência, mas tá ligado aquela saga do Apocalipse, quando ele sequestra as pirâmides?
Ah, sei, a saga do Apocalipse.
Fica exatamente aquele mesmo campo. Cara, aí começou a surgir as minhas teorias na minha cabeça, comecei a ficar pensando aqui, e eu vou chutar essa aposta aqui, vamos ver se eu acerto ou não, se vocês quiserem dar de vocês, pode dar.
Se acertar, você ganha uma paçoca.
Obrigado, eu adoro paçoca, e eu não fiz a compra do mês. Última vez que eu fiz a compra foi dia 16, minha despensa tá vazia, eu não tenho açúcar para pôr no café. Tô tomando café sem açúcar, ou seja, minha vida está triste.
Gostaria de vir aqui na minha casa tomar uma xícara de chá?
Cara, mas não seria muito...
Ou melhor, uma xícara de café?
Não seria muito incômodo, senhor?
Não, que isso, fica à vontade.
Eu acho, o que aconteceu depois do último filme dos Vingadores? Teoricamente, ali o Visão morreu. Mas, eu não sei se vocês lembram que no penúltimo filme dos Vingadores, eles estavam fazendo um esquema pra tirar a pedra da cabeça do Visão, que a menina conseguia ali. Porque tirando a pedra do jeito que ela sabia, ele ia ficar vivo.
Uhum.
Então eu acho que essa mina, por mais que ela seja... é trumpista, a favor da direita, antivacina, os caralho, ela vai conseguir reviver o Visão, tá ligado? E aí o Visão realmente tá existindo ali, só que a Wanda tá tão doida da cabeça que ela criou essa realidade alternativa pra ninguém mais mexer no Visão, entendeu? Esse é o meu palpite e a gente só vai descobrir isso no último episódio da temporada, que a Disney não é besta, vai arrastar isso até a vida, até a morte, é basicamente isso.
Provavelmente vai fazer alguma ligação com o segundo filme do Doutor Estranho, que vai mexer também com outras realidades.
Porque o filme do Doutor Estranho é Estranho e Wanda, né? É os dois juntos, os dois protagonistas, isso eu tô ligado.
Tem uma teoria aí falando que eu tinha visto no trailer que o irmão dela, o Pietro, apareceu, parece que o Pietro também vai voltar, então...
Esse eu duvido, porque eu acho que o Arthur... O ator morreu de drogas esses dias aí.
Caralho,
esse,
sério, mano?
Acho que esse aí não vai voltar não, hein, cara?
Caralho, mano. Não, cara, é que assim, eu não contei pra você. Eu não contei pra você.
Não, peraí. Se o cara conseguir fazer ele voltar, aí sim eu vou falar que é um roteiro foda. Aí eu vou falar que é a ressurreição mais foda de qualquer roteiro que eu já vi, cara.
Aí é o bichão, mano.
Não, então... eu não contei pra vocês, mas eu tenho um objetivo aqui no Ressaca. Eu quero emplacar uma fake news. Eu quero inventar uma fake news que vai emplacar e vai virar verdade.
Colocar uma fake news? Então pode colocar aí no título do podcast, pode colocar WandaVision antivacina.
Boa! Já era.
Esse é criou o corona.
Pra finalizar, O que que as social medias estão falando sobre essa primeira série da Marvel?
Cara, de verdade, eu não sei, velho. Eu sei que bateu Trend Topics. Sei, no dia do lançamento, bate Trend Topics. E eu fico feliz porque, por estar no Trend Topics, a galera ripa mais fácil lá no Pérola Negra, entendeu? Aí eu consigo assistir mais rápido.
Cara, eu vou te falar que, mano, comparado à série do Mandalorian, que, pô, lançou e surgiu muito meme, muita zoeira, Baby Yoda, meme, GIF, a galera comentando, ficou já mainstream. O do WandaVision, pô, já tá 3 semanas e não vi nenhuma zoeira ou coisa.
Crítica, meme, né?
Alguma crítica, coisa sobre. Crítica, essas coisas. Eu não vi. Assim, tipo, nem fed nem cheira.
Cara, na moral.
Tá assim, boa, tá porque... bem feita, mas eu não vejo, tipo, mainstream, a galera realmente. Criando conteúdo em cima daquilo, não comparado ao
Mandalorian. Acho que é porque talvez tenha gerado um certo... Não sei, tô divagando no nada, mas talvez tenha gerado um certo estranhamento e a galera ainda não digeriu muito bem, tipo, essa parada de transformar um negócio mais sério, entre aspas, que é super-herói, em um sitcom.
Faz sentido.
E não, mesmo a série, ela é uma série que ela não se leva a sério, sabe? As piadas, elas são todas bem mais bobas. Tem uma galera que gosta e Friends foi um sucesso e só tem piada assim, sabe?
Uhum. Porque assim, WandaVision, ela não vai ser pra sempre assim. É, tipo, provavelmente essa primeira temporada que vai ser nessa pegada, provavelmente na segunda já vai ser uma coisa já mais dentro da nossa realidade. Porque
impacto, um cara com uma pedra de crack na testa e uma bruxa feminista é super na nossa realidade, né?
É, mano.
Acho que o cara com a pedra de crack é bem a realidade daqui onde eu moro, cara.
Mano, é porque... Vamos pegar a referência. A galera assistiu Vingadores Ultimato. Foi aquele bagulho que levou o hype, o ápice do peão. Do peão não, né? Da galera mimizenta catarrenta ao máximo. Foi um bagulho que, tipo, a Disney chegou assim, foda-se quanto tu vai gostar, eu quero essa porra bonita. Ah, vamos colar, não, mas, pô, vai ter que pagar o cachê de 50, era foda-se, nós paga, mano. Pô, foi bem assim, Ultimato.
Foi mesmo.
Vai ser 3 horas e pouca de filme, foda-se, pode ser 5. Os caras, tipo, meteram foda-se porque queriam emplacar de verdade. Então foi aquele nível de emoção tão grande, tanto é que quando terminou o Ultimato, teve o filme do Homem-Aranha, né, o Longe de Casa, e a galera assistiu já, tipo, mais esfriado, porque elevou tanto nível que parece... Por mais que o filme do Homem-Aranha foi foda, eu não gosto
tanto desse filme. Por mais que tenha sido longe de casa.
Por mais que tenha sido longe de casa, né? Ele não conseguiu, tipo, chegar no mesmo patamar, sabe? Tipo, é um filme bom, mas não chegou na mesma coisa. E chegou o filme, a série da WandaVision, que além de não ter começado já na pegada que a gente já tá acostumado, já pegou uma coisa diferente, muito bem feita. É uma parada bem louca, bem feita. Mano, acho que tá estourando a cabeça de um monte de gente que tá assistindo assim e falar, que porra é essa? Eu tô cheirado? Eu estou fumado? Que putaria é essa? Talvez. Ou não? Vou me drogar pra ver se eu consigo. Acho que deve ter uma galera, mano, que dessas três últimas semanas deve ser se drogado pra caralho pra assistir os episódios e ver se consegue entender.
É, cara, isso é bem verdade.
Nem que dá uma outra perspectiva. Eu fazer isso, né? Só que ele esqueceu de assistir o episódio.
Eu não assisti, não, mano. Foi mal.
Como é que tá o jogo?
A gente então perdeu. Isso.
Corinthians perdeu.
Caralho, cara, tá de novo, porra, mano.
Outra tá vez, sem novidade.
Chega, tá bom. Não, né? Obrigado aí, ouvinte, pelo seu download. Até a próxima semana. Acesse o nosso site. Tchau, tchau.
Tchau. Falou.
Esse podcast foi editado por
Edilson!
Produção e edição de podcasts.